Aleluia. Vamos estender nossas mãos aqui e abençoar o Márcio aqui com toda a graça. Aleluia, Senhor. Nós queremos comissionar, Senhor, as palavras do Márcio aqui agora, Senhor, que sejam as Tuas palavras, Senhor, sobre nós, Senhor amado. E que cada coração aqui, Senhor, seja o Teu coração, Senhor, para ouvir, Senhor, para estar atento, Senhor, para receber essa palavra, Senhor amado. Em nome de Jesus, Pai, ministra sobre cada um, Senhor, e abençoamos, Senhor, aqui o Márcio, Senhor, nessa responsabilidade que ele tem, Senhor, de falar a respeito daquilo que Tu queres, Senhor amado. Em nome de Jesus, abençoamos ele, Senhor, e pedimos que seja renovada a sua mente, Senhor, e as nossas mentes, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido. Amém, Senhor. Aleluia.
Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Bem? Estava falando com o Rubinho ali que a minha vontade era de sair correndo e pedir que Deus desse para outra pessoa falar. Mas nesses últimos tempos, como vocês sabem, muitas pessoas têm deixado o Senhor. Tem pessoas que passaram a vida inteira, muitos nasceram dentro do meio cristão, nasceram uns aqui no nosso meio, outros em outras congregações, têm simplesmente abandonado o Senhor. Tem pessoas que vieram do mundo, que não tiveram todo um contexto de infância dentro do reino, que não receberam a escolinha dominical, mas que também, da mesma forma, abandonaram o Senhor. E foi muito de repentino que essas coisas aconteceram, para mim, pelo menos. Tinha pessoas que chegavam, fulano se desviou, e para mim parecia uma mentira, parecia que estavam lançando um boato aí, que mais cedo ou mais tarde eu ia encontrar o cara aqui na congregação e ia ver que era tudo uma bobagem, mas não era. Então o Senhor me levou a ler o livro de Hebreus e falou muito comigo, falou principalmente o que mais me marcou foi o motivo pelo qual as pessoas se desviam. E aquilo para mim foi uma revelação, embora eu já tivesse lido Hebreus antes, não tinha vindo com revelação. Pelo menos essa parte, né? Mas eu creio que esse entendimento vai possibilitar que eu e que vocês pensem duas vezes antes de se desviar. Reflitam sobre como que está a vida de vocês, e se vale a pena mesmo. O objetivo de eu estar aqui compartilhando com vocês, que Deus falou comigo, é para edificar a vida de vocês, assim como o Senhor edificou a minha vida através disso, e guardar a vida de vocês, para que vocês não entrem pelo caminho que alguns, até que estão aqui, já entraram e voltaram, né? Mas vamos lá. Eu queria... tem bastante coisa aqui para compartilhar com vocês, e então eu queria pedir que vocês não precisem vou sugerir que vocês não abram a escritura e procurem os textos para a gente não demorar muito. Eu tenho todos os textos aqui, eu vou ler, como eu misturei algumas versões, então vai ficar um pouco complicado, vocês vão ler numa, eu vou ler na outra, daí vai dar confusão, então eu leio aqui, vocês só prestem atenção. Então, livro de Hebreus, quem já leu o livro de Hebreus completo? Quem já leu aqui? Quem não leu ainda o livro de Hebreus? Pode levantar a mão, sem medo. Tá. O livro de Hebreus uma epístola direcionada para o povo judeu, para os hebreus. Ali ele explica uma diferença muito clara entre duas alianças que Deus fez com os homens. A primeira aliança é chamada de Antiga Aliança. Essa é a aliança feita entre Deus e o povo hebreu. Essa aliança ela consistia no cumprimento de uma lei, Vocês já devem ter ouvido, mesmo aqueles que não leram Hebreus, devem ter ouvido sobre a lei de Moisés. Quem já ouviu? Quem ainda não ouviu falar sobre a lei de Moisés? Alguém ainda não ouviu falar? Todos já ouviram falar. Como que era essa aliança? Deus deu para o homem, para o povo judeu, para o povo hebreu, uma lista de mandamentos. E disse assim: se tu cumprir esses mandamentos, tu vai ser aceito. Se tu não cumprir um só desses mandamentos, tu vai ser rejeitado. Tiago 2,10 diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna transgressor, culpado de todos, sendo assim julgado, rejeitado, condenado e punido, né? Esse é o adendo que eu botei no final. Então era muito simples. Tu tinha ali um mandamento. Se tu cumprisse aquilo, tu ia ser aceito por Deus. Mas qual é o problema da humanidade desde o início? Depois de Adão e Eva. O que que entrou no mundo em Adão e Eva? O que que entrou em Adão? O pecado. O pecado, ele faz com que nós não consigamos cumprir o propósito de Deus. E assim, não consigamos cumprir os seus mandamentos. Então, nessa aliança, se torna fácil ou difícil do homem ser aceito por Deus? Difícil. Impossível. É impossível o homem ser aceito por Deus por não conseguir cumprir tudo que essa aliança demanda dele. Faze certo, serás aceito. Errou, acabou para ti. Não tem solução. A segunda aliança que fala em Hebreus é a nova aliança. Essa aliança, ela é feita no sangue de Cristo. Ela é chamada de nova aliança, superior aliança, eterna aliança. Nessa aliança, Deus considera aceitável todo aquele que nega a si mesmo, renuncia a tudo quanto tem, toma sua cruz e segue a Jesus, tendo ele como Salvador e Senhor da sua vida. Eu estou com uma muleta aqui, tá? Como eu não tenho experiência nessas coisas aqui, eu estou tendo que dar uma lidinha aqui. Então, nessa nova aliança, não há mais a necessidade das ordenanças, daqueles mandamentos que Deus tinha dado antes. Nessa aliança, o cumprimento da vontade de Deus é feito através de tu permitir que o próprio Deus, através do Espírito Santo na tua vida, realize as obras que Deus aprova e abandone as obras que Deus não aprova. Qual das duas que é a mais fácil de viver? Pergunto para vocês. A primeira e antiga ou a segunda e nova aliança? A segunda é bem mais fácil de viver. Tem gente que reclama da vida que leva com o Senhor. Bah, mas eu não posso isso, não posso aquilo. Só que se vocês vivessem na primeira aliança, seria muito pior. Enfim. Há coisas indispensáveis para agradar a Deus, mas que são impossíveis do homem fazer no pecado. Dá um exemplo. Amar a todos. Todos. Sem exceção. Todos os homens, Jesus amou. E ele diz para nós amarmos como ele amou. Não é nem como um homem ama, é como Jesus amou, da maneira como ele amou. Este foi o mandamento dado por ele. João 15,12 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Na versão, nova tradução da linguagem hoje, diz assim: o meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu amo vocês. Mas então, pergunto para vocês, e vocês pensem aí, coloca no contexto de vocês. Como que eu posso amar alguém que faz um mal para mim? Alguém que sempre joga um balde de água fria nas minhas ideias, nas minhas opiniões. Como é que eu posso amar alguém que me contraria, que se junta com os outros contra mim, que não me deixa fazer parte do seu grupo de amigos? Isso eu sei que tem muitos. Que diz para eu fazer as coisas da maneira certa, mas erra em muitas coisas. que passa por mim e muitas vezes faz de conta que nem me viu ou que nem me conhece. Tem alguém que já fez isso com vocês? Alguma dessas coisas? Amar alguém que fala mal de mim pelas costas e depois fala comigo como se fosse muito amigo meu? Alguém que só me critica, alguém que só me repreende, alguém que manda amar as pessoas, mas ela, essa pessoa mesmo não ama. Como é que eu posso amar alguém que me traiu ou me trai? Como, gente? Jesus nos dá um mandamento e nós muitas vezes não sabemos como cumprir esse mandamento. Parece impossível de cumprir isso aí. Assim como a velha aliança era impossível. Qual é a diferença para aqueles que estão na nova aliança, para a velha aliança? Eu falei no início. Deus cumpre através de ti. Não é mais tu que tem que cumprir. Só existe uma maneira de amarmos as pessoas independente do que elas façam para nós. Com a vida de Cristo em nós, através do Espírito Santo. Qual é a primeira característica do fruto do Espírito? Qual é? Podem falar alto. Amor. Primeira característica. Então, onde tem o Espírito de Deus, se o Espírito de Deus habita em mim, logo em mim existe amor. Pode ser que esse amor não se manifeste ainda da maneira como ele deve se manifestar. Eu gosto do exemplo da gaiola. Uma gaiola toda fechada e o passarinho ali dentro querendo sair. Aí Deus começa a tratar, nossa vida é a gaiola, nós somos a gaiola. E o passarinho, o Espírito Santo ali dentro, querendo manifestar toda a beleza dele, tudo que ele tem de qualidade. E aí então Deus começa a quebrar a nossa gaiola, quebrar a nossa vida, até que o amor se manifesta. Até que o passarinho sai voando. Vamos esquecer por breve momento das regras, códigos, coisas que falam para nós, tu pode isso, não pode aquilo. Porque se pode e não pode, fica muito perto da lei. Vamos esquecer isso aí. Como que eu tenho que tratar a pessoa? O que eu posso fazer? O que eu não posso? E vamos pegar simplesmente o mandamento que Jesus deu. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Tá? Todos os nossos problemas de relacionamento, como injustiça, traição, ofensas, discórdias, zombarias, divisões, iam terminar. Porque eu amo a pessoa. Eu amo a pessoa. Eu não sou pai ainda, mas eu creio que por mais coisas erradas que o meu filho possa vir a fazer contra mim, eu tenho certeza que no meu coração vai ser muito fácil de amar ele. Porque ele é meu filho. Eu amo ele. Amarei, né? Amarei ele. E o amor que eu tenho por ele vai encobrir qualquer coisa que ele fizer contra mim. Dê um desespero, ele pode ter errado em tudo comigo. Mas eu vou amar ele. Então vocês imaginem a gente com esse mandamento de Jesus. O único mandamento, acabou todos os outros, só amem uns aos outros, né? Podem xingar, bater, ofender, repreender, humilhar e nada iria nos afetar. Pergunto para vocês. A solução dos nossos problemas de relacionamento. Agora, imaginem todos os problemas de relacionamento que vocês têm. Seja com os pais, seja com os irmãos, seja com aqueles irmãos que passam e não olham na cara de vocês, seja no trabalho, seja no colégio, seja em qualquer lugar, os vizinhos. Imaginem agora o maior problema de relacionamento que vocês já tiveram ou ainda têm. Com o amor. Não está muito próxima a solução desse problema? A solução desse problema de relacionamento? Está. Mas daí sempre vai vir aquele que vai dizer assim, ah, mas é impossível viver assim. Só Jesus conseguiria viver assim. Só Jesus conseguiu amar aqueles que crucificaram ele, que esbofetearam ele, que mentiram contra ele, só Jesus. E esse é o ponto. É exatamente isso. Só Jesus consegue. Não adianta tu tentar, pela tua força humana, caridosa e enfim, todos os sentimentos humanos. Não adianta tu tentar amar quem está fazendo mal contra ti. Não vai descer. Tu pode até deixar passar a primeira vez, mas quando o cara pisar na bola de novo, vai ser difícil deixar passar. E se deixou passar na segunda, terceira, tu não vai deixar passar. Só Jesus consegue cumprir esse mandamento. E é justamente isso que ele quer que a gente saiba. Só ele. Sabendo isso, tudo vai se resolver, porque se depende dele e não de nós, o concretizar essa obra, basta a gente deixar ele viver através de nós. Paulo tinha entendido isso. Não sou mais eu quem vive. Agora, quem é que vive em mim? Cristo. Então é muito fácil, eu consigo passar por cima dos problemas, porque Jesus vive em mim. E para ele, é tranquilo. Nessa nova aliança, não depende mais do homem realizar com a sua própria força alguma coisa para agradar a Deus, mas sim de que Jesus, com o seu poder, fez em vida humana o que agradava a Deus e agora faz em nós o que agrada a Deus. Perguntaram para Jesus assim: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Temos que estar envolvido com a obra. Não quero saber. Agora vou evangelizar, vou ganhar vidas, vou fazer discípulos. Essa é a minha obra. Vou cantar, vou louvar, vou servir, vou varrer, e tudo isso é a obra. E a gente esquece do que Jesus disse. A obra de Deus, a obra, não é uma das obras, é a obra de Deus, é essa. Creiam naquele, Jesus falando de si mesmo, naquele que por ele foi enviado. Basta crer e pronto. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Crer em Jesus não é apenas acreditar que ele existe, como muitos pensam. Hoje a gente estava evangelizando a redenção ali. Eu já nem pergunto mais se a pessoa crê em Jesus, porque ela vai dizer que crê. Outros dizem que não acredita em nada e tal. É crer, então é muito fácil tu crer em Jesus, acreditar que ele foi alguém e tal, é muito fácil. Mas crer é depositar inteiramente a sua confiança nele. Isso é crer. A maior prova como demonstração dessa confiança é entregar a própria vida nas mãos dele. Tu imagina que tu tá lá no meio do mar te afogando e aí chegam salva-vidas para te salvar. Se tu não confiar naquele salva-vidas, tu não vai deixar te amolecer, deixar ele te pegar e levar até a beira. Tu vai continuar tentando te salvar ainda. No caso de Jesus, ele é um salva-vidas que consegue salvar nossa vida. Então a gente tem que amolecer e deixar ele nos levar. É como entregar o teu carro na mão de uma pessoa que sabe como dirigir e para onde vai levar. Te pendurar numa corda assim, ó, na frente de um precipício assim, e aí tu vê Jesus segurando e tu confia que ele vai te segurar. Como tu te atirar do alto do edifício e ter alguém pronto para te segurar e tu confiar nessa pessoa. Situações onde tu tá depositando a tua vida, a tua confiança é a tua vida. E se essa pessoa falhar, vai comprometer a tua vida. Pensem, se Jesus falhasse, ia ou não ia comprometer a nossa vida? Gente, falando de mim, eu deixei amigos, eu deixei o emprego que eu trabalhava, eu deixei os relacionamentos que eu tinha antes, eu deixei todos os conceitos que eu tinha antes, todo o meu passado eu deixei. Um homem sem passado, vou lançar um filme da minha vida. Agora vocês imaginam, tudo isso eu deixei em prol de algo que eu ouvi, que é a pregação do Evangelho. E eu criei nisso. Vocês imaginam se Jesus falhasse? Eu perderia tudo que eu já perdi? Eu perderia. Como é que eu ia chegar agora de novo e reconquistar tudo aquilo? Glória a Deus, que eu nem quero reconquistar aquilo porque era muita coisa ruim. Mas Jesus não falha. Não falha. Se tem alguém aqui, eu Tem vários aqui que eu não conheço. Chegaram depois de mim até, mas até hoje não tivemos prazer de ser apresentados, né? Eu sou o Márcio, prazer. Agora só preciso saber o nome de vocês depois. Se alguém está aqui e não foi para essa linha, tudo bem. Mas entende uma coisa. Se tu tem dúvida de te entregar para Jesus ou não, não tenha mais dúvida. Te entrega. E te prepara, porque muita coisa vai acontecer. Hebreus 3:12 diz: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vós, prestem atenção, perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Qual foi a primeira coisa que aconteceu no coração da Eva que estava conversando com Adão, com Satanás lá, né, com a serpente? Primeira coisa que aquela conversa gerou nela, o que foi? O que foi? Incredulidade. Deus tinha dado uma palavra para ela, para eles. E Satanás, com aquela conversa muito astuta, muito envolvente, sugeriu uma segunda verdade que ia contra aquela primeira verdade. Deus disse que eles iriam morrer se comessem o fruto, e Satanás disse: é certo que não morrereis. Oh, que lindo, né? Sugeriu outra coisa para Eva. E Eva ficou diante de duas coisas, para ela, duas opiniões diferentes. E aquela segunda opinião tomou um lugar que não deveria ter tomado. Algo que ela deveria ter rejeitado, ela não rejeitou. Sabemos que Adão estava junto, viu? Por favor, não pense que eu estou falando mal das mulheres aqui, da Eva. A culpa foi dos dois. Principalmente Adão, que era o cabeça. principalmente ele. Foi gerado incredulidade no coração da Eva. E eu digo para vocês uma coisa. Essa incredulidade no coração da Eva comprometeu toda a humanidade. Todos aqueles que iam vir após ela e que vieram após ela foram comprometidos pela incredulidade dela. Essa é minha esposa, apresento para vocês. Amada, linda. Muito obrigado. Pergunto para vocês, pensem agora quantas pessoas vão vir depois de vocês através da vida que vocês têm com Jesus. E imaginem que uma atitude errada de vocês, de incredulidade, pode comprometer a vida de todas essas pessoas que viriam através de vocês. Querem um exemplo? A Eva. Melhor exemplo que a gente pode dar, porque vocês são consequência do erro dela. Incredulidade, então, deixar de acreditar em Deus, deixar de confiar nele. Hebreus 11:6 diz: de fato, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, não é opcional, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador, aquele que dá a recompensa. Se a palavra de Deus diz que é necessário que creiamos que Deus existe e que ele recompensa os que o buscam, o diabo inimigo de Deus vai justamente tentar nos convencer do quê? Se eu preciso acreditar que Deus existe e de que ele vai me recompensar por toda a vida que eu abri mão para ter uma vida com ele, do que o diabo vai tentar me convencer? Que Deus não existe e que tudo que eu estou vivendo não tem valor nenhum. Falei tudo que eu renunciei antes, né? E tem outras coisas também. Mas vocês imaginam se tudo isso não tivesse um alvo depois? Eu quero um dia ter uma vida com o Senhor em plenitude. E Ele me prometeu isso. Ele está comigo todos os dias, até a consumação do século. Isso Ele está comigo, está com vocês também, todos os dias. E lá naquele dia, na glória, depois de tudo acontecer, vai ser uma maravilha. Não vai mais ter problema de morte, doença, assassinato, pecado, tentação. Acabou. Olha que libertação não precisar mais ser tentado por qualquer coisa. Imagina. Aí vem o diabo e diz assim, nem adianta nada. Tudo isso que tu está vivendo aí, tu não adianta, não vai ter salvação para ti. Tu vai estar fazendo, está perdendo teu tempo, podia estar aproveitando, podia estar indo em festa, podia estar ficando com um monte de gente, podia estar vendo os filmes que tu quisesse ver, podia estar fazendo o que tu bem entendesse, mas aí tu está perdendo teu tempo. Não é bem assim. É certo que não morrereis. Mesmo papo. Assim, aqueles que se descuidam e acatam as mentiras do diabo perdem a fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus, então eles deixam de agradar a Deus, fecham os corações para a atuação do Espírito Santo e, enfim, se afastam. Aí tem uma coisa que eu gosto muito de falar com aqueles que se desviaram. Eu nunca me desviei, então eu não tenho essa experiência. Para contar para vocês como é que é. É, amém. Em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia. Mas tu vê diversas coisas que as pessoas falam depois de se desviar. Quando tu pergunta, eu costumo perguntar assim para elas, continuando o que eu estava dizendo, né? O que que Jesus fez para ti para que tu te desviasse? Eu pergunto para a pessoa, né? E fico esperando a resposta. Não tem resposta. O que Jesus fez nunca é Jesus o problema. Problemas são outras coisas. E eu dividi em 5 tipos de justificativa que as pessoas dão quando elas se desviaram e tu confronta elas pelo motivo que levou elas a se desviar. São 5 tipos. O primeiro tipo de justificativa vem daqueles que os problemas são os irmãos. Eles dizem assim, ó, eu não sou amado pelos irmãos, ou eu não fui amado, há muita panelinha, não consigo entrar, a maioria dos irmãos são hipócritas, todo mundo é carnal aqui, isso aí é tudo religioso, mentiroso, essa igreja não é a certa. Ainda coloca lá, aprendeu, durante todo o tempo de convertido, aprendeu que igreja é uma só, e ele ainda diz, essa igreja não é certa. Fulano fez isso, aquilo contra mim. Então, esses são os que olham para os homens. O segundo tipo de justificativa vem daqueles que enxergam a libertação das coisas mundanas como mandamentos de proibição. Não acho que tenha que ser tão radical assim. Dá para tolerar algumas coisas. Não concordo que não posso olhar para as mulheres com intenções sexuais. Não concordo em me submeter ao discipulador, aos pais, ao marido, aos pastores, ao chefe. Não concordo que tem que se submeter. Não tem que dar dízimo. Não concordo que eu não possa reagir quando alguém me agride. Que eu não possa namorar sem querer casar. Que eu não posso ouvir música do mundo, ver filmes que não edificam. Essa é a justificativa. Não concordo com isso, não concordo com aquilo. Coisas que, na realidade, Jesus libertou as pessoas de uma escravidão, de algo que ela não conseguia controlar. Antes eu me irava com as pessoas de tal maneira que eu ficava explodindo. E o Senhor vem com o Espírito Santo e me livra desse pecado. Aí aparece uma situação onde alguém pisa nos meus calos e aí vem alguém assim, ó, tu não pode te irritar, deixa Jesus operar na tua vida. Não, mas eu não concordo com isso, fulano está pisando nos meus calos. Eu posso optar se eu quero ser liberto do pecado, da ira, porque é pecado, viu? É obra da carne, viu? Se alguém acha que... A palavra tem um trecho que diz assim, irai-vos e não pequeis. Né? Se alguém acha que irar não é pecado, é sim, porque está dentro da obra da carne lá. E a carne é inimizade contra Deus. Então a pessoa pode aproveitar o livramento ou pode olhar aquele livramento como uma proibição. Tu não pode te irar. não posso mirar. Ah, mas eu queria mirar, eu queria bater, mas não pode. Ah, proibição. Não, é libertação, gente. Libertação. Essas pessoas, elas não veem que estão sendo chamadas à liberdade das coisas que elas eram escravas. E elas olham para a lei. Então são os primeiros que olham para os irmãos, os outros olham para a lei. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão. Encheram a boca para falar, né? E jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus, em verdade, vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres da escravidão do pecado. Terceiro tipo de justificativa vem daqueles que olham para as circunstâncias, para as coisas do dia a dia na sua vida. Está tudo dando errado. Nada dá certo. Não consigo emprego. Meus pais nunca vão se converter. Não adianta esperar. Deus nunca vai me dar uma esposa ou um marido. Não dá para aguentar aquela perseguição em casa, na escola, no trabalho. Não dá para ficar parado e esperar que Deus traga comida na minha mesa. Os caras pensam isso. Olha só. Essas pessoas, elas olham para as coisas desse mundo, para as circunstâncias. Deixam de lado todas as promessas de Deus e ficam olhando para o seu dia a dia. Hoje eu falei com um lá que, na redenção lá, Cristiano, o nome dele, que ele disse que estava difícil de conseguir vender. Ele faz uns trabalhos assim, ele pega copo plástico, embalagem plástica e tal, e começa a cortar com estilete e faz um passarinho assim e vende aquilo como obra de arte a R$1, parece. Ele está difícil e foi falar, e ele é de uma outra congregação, que eu não vou citar o nome, claro. Foi falar com o pastor e perguntou, pastor, por que eu não estou sendo abençoado? O que está faltando? E o pastor disse assim, como é que está a tua vida, os teus relacionamentos? E ele disse assim, pois é e tal. Está difícil, eu sou ajuntado, não sou casado. E o pastor, bah, está aí o teu problema. O problema é que tu é ajuntado, tu está em pecado e Deus não vai te abençoar. Pá. Aí o cara perguntou qual era a minha opinião. O que eu achava? Que ele tinha que se casar, que ele não tinha que se casar? Ixi. Se Deus abençoava ele ou não abençoava por causa da situação dele, eu disse para ele, olha, Cristiano, se para te abençoar Deus dependesse das coisas que tu faz, tu estava perdido e eu também. Para Deus nos abençoar, não depende da nossa situação. Deus abençoa. A palavra diz que ele derrama a chuva sobre justos e injustos. Ah, mas Deus derrama sobre injusto? Derrama, sim. Vocês não veem gente incrédulo, mas feliz, entre aspas, recebendo algumas coisas de Deus? Tem gente incrédula recebendo cura, milagrosamente. Acredite se quiser. Deus faz isso, hein? Pessoas olham para as coisas desse mundo. Quarto tipo, são aqueles que se acham o problema. Esses é mortal. Síndrome de Jó. Nunca vou ficar livre desse pecado. O cara está sempre pecando na mesma coisa e acha que nunca vai ficar livre. Não tenho jeito, sou assim mesmo. Não consigo resistir à tentação. Não consigo deixar de amar o mundo. Não consigo amar as pessoas, ler a palavra, orar, evangelizar, jejuar, não consigo nada. Não consigo nem obedecer. Não levo pessoas a Cristo, não frutifico. Não faço mais as coisas por amor, mas por regra. Tem uns que são enganados pelo diabo, o diabo começa a dizer assim, ó, tu não ama Deus. Tu está fazendo essas coisas porque tu sabe o que tem que fazer. Mas não é por amor. O diabo lança isso aí, o cara colhe. Cara, isso é horrível de tu conseguir. Só Deus mesmo para limpar essa obra do diabo aí. Ainda bem que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, né? Só ele para resolver isso aí. Então as pessoas olham para si mesmas. Elas começam a olhar para sua podridão, para os seus problemas, para suas dificuldades pessoais, coisas que eles não conseguem vencer, e aí largam fora. Agora, gente, o quinto e último tipo são aqueles que se voltam contra Deus. Depositaram uma expectativa em Deus dos seus próprios interesses e se frustram, porque não é a vontade de Deus. E aí, o que eles dizem? Deus não existe, perdi meu tempo, esse negócio de igreja não é para mim. Que Jesus o quê? Prefiro o mundo. Deus é um ditador, não quero ser escravo. É o que os caras dizem, né? São esses cinco tipos de pessoas que eu, na hora que estava digitando assim, o Senhor foi levando a separar. Então, são aqueles que, deixa eu botar, já que eu botei em ordem, né? Olham para os irmãos e para os homens, para a lei, para as circunstâncias, para si mesmos ou aqueles que se voltam contra Deus deliberadamente. Glória a Deus que no próprio livro de Hebreus está a solução para todos nós, para que nós não sejamos enganados. Eu peguei na tradução da linguagem de hoje porque eu achei nota 10 essa tradução. Nesse versículo, tem outros que eu acho que perde um pouco. Assim, ó, Hebreus 12, de 1 a 4. Solução para a síndrome de Jó, para a síndrome de olhar os irmãos, circunstâncias e si mesmo. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Aqui nesse contexto ele estava falando, o escritor de Hebreus, estava falando sobre todos os exemplos de pessoa do Antigo Testamento que criam em algo, mas não alcançaram em vida aquela promessa. E ele começa a dar todas essas testemunhas de fé. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Prestem atenção, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Solução, remédio para todos os problemas de visão. Olhe para Jesus.
A venda nas melhores farmácias. Catedral da Monteiro Lobato.
Só olhar para Jesus, gente. Olhar para Jesus é o segredo. Como homem aqui no mundo, ele viveu uma vida perfeita aos olhos de Deus. Isso vocês sabem. E já até memorizaram na catequese. Ele cumpriu tudo que Deus esperava que o homem fizesse. Tudo. Aquela lei que nós falamos lá no início, que era impossível do homem cumprir por causa do pecado, Jesus cumpriu toda, porque ele não tinha pecado. agiu exatamente da maneira que Deus se agradava em todas as situações. Se tornou aceitável a Deus eternamente. Deus aceita Jesus eternamente. Por isso nós hoje, entrando em Jesus pelo batismo, passamos a participar de todas as coisas que a Ele pertencem, inclusive a aceitação. Quer ser aceito por Deus, esteja em Cristo. Quem foi batizado já aqui? Quem, tem alguém? Bom, não vou perguntar, não vou constranger a pessoa. Vocês foram colocados em Cristo. Gálatas 3:27. Decoraram já a catequese? Todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Eu estou revestido de Jesus. A aceitação que é dele, eu recebo junto. Ah, que barbada! Sabendo isso, entendendo que o fato de ser aceito por Deus não está mais condicionado a mim, e sim a Cristo em mim e eu nele, não depende mais da minha capacidade de agir como santo, e sim da capacidade de Jesus me santificar. É sutil a diferença. Uma coisa é a minha iniciativa, a minha atitude. Outra coisa é a iniciativa de Jesus em mim. Faz toda a diferença. Porque o que vem de Cristo, vem de Deus. O que vem de mim, vem do homem. É diferente. Não depende mais de eu, em minha fraqueza, falhar ou acertar, mas de, ao me arrepender, o Senhor me perdoar. Se eu erro, imediatamente eu tenho que me arrepender. Eu vou confessar o meu pecado e o sangue de Jesus vai me purificar de todo pecado, vai me perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Texto. As pessoas se afastam de Deus, e cuidem para que vocês não caiam nessa lorota. Se afastam de Deus porque tiram os olhos de Jesus e perdem a fé. Elas deixam de acreditar em Deus, desistem, perdem a vida eterna. Entende que é só tu olhar para Ele quando acontecem as situações. Eu pergunto para vocês, como que eu posso ver Jesus na vida do meu irmão no momento que ele está pecando contra mim? É possível? Imaginem que nós temos que ter o mesmo ponto de vista que Deus tem. Nossos olhos têm que ser como os dele. Então eu pergunto para vocês, nessa vida, é possível nós olharmos para Jesus na vida de uma pessoa, de um irmão que está pecando contra nós? Sim ou não? Estão em dúvida? Eu pergunto, Deus consegue ver Jesus na vida do nosso irmão quando ele está pecando? Consegue ver Jesus na nossa vida quando a gente está pecando? Por quê? Paulo nos disse o segredo. Eu estou bem certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia da vinda. Até o dia de Cristo, até aquele último dia, vai ser completada a obra em nós. Isso é olhar para Jesus. Eu vejo, se o Rubinho pecasse contra mim e eu olhasse para a situação presente, ia se tornar complicado. Mas se eu vejo e sei que Jesus vai completar na vida dele o que ele já começou, fica fácil, porque eu estou olhando lá para frente, com olhos de fé, não com olhos presentes, não com a visão carnal. Se eu vejo uma pessoa no meu trabalho brigando comigo também, estou usando um monte de briga, né? Mas uma pessoa pecando contra mim, se eu conseguir ver aquela pessoa entregando sua vida para Jesus, sendo totalmente transformada, até um dia compartilhar pão comigo na ceia, vai ser muito mais fácil de eu amar essa pessoa. Meus pais, Se eu tenho algum problema de ver Jesus na vida dos meus pais, mas meu pai, pô, mas meu pai, ele entra aqui no culto, canta, louva, até fica ali na porta, cumprimenta as pessoas, sorri, distribui pão com todo mundo, serve a ceia e tal, tudo, tudo, mas em casa, ó, eu é que conheço como é que ele é em casa. Ah, complicado. Olha Jesus na vida do teu pai. Não estou dizendo que tu vai conseguir olhar com ele, esses olhos. Se tu olhar com esses olhos aqui, é impossível. É impossível. Com esses olhos é impossível. Toda a palavra de Deus nos leva a viver por fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos, Deus precisa dar aquele clique em nós, assim, ó. Usa o recurso da fé. Não é pregação assim, ah, tem fé, tu vai ganhar um carro, tu vai ganhar uma casa, tu vai ganhar uma esposa, não. Fé para ver Jesus. Fé para enxergar Ele. Ele só pode ser visto pela fé. Eu estou quase terminando. Glória a Deus que está dentro do horário. O Senhor é bom, né? Olhem só esses textos aqui, para aquele que já pensou em dar uma passeada pelo mundo, né? Que nem teve uma vez que um irmãozinho chegou para mim assim, e disse assim, bom, e aí, cara, beleza, tudo bem? E o cara, pois é, estou voltando aí. Eu estava voltando de onde? Ah, eu tinha ficado aí um mês, meio e tal, assim. Ah, mas tu não é louco de te desviar, falei bem. Tem gente que passa, assim, aquelas coisas pela cabeça, vou dar uma voltinha. E Deus muito... Eu fiquei impressionado quando o Senhor me mostrou que essa voltinha é como se tu estivesse numa praia e a areia é o reino, o mar é o mundo. Imaginem essa visão na frente de vocês. Vocês foram resgatados do mar e colocados na areia, no reino. É bíblico isso, hein? É bíblico. Pescadores de homens. Tu vai pescar dentro do mundo lá, no mar. É. Tá? Então, tu tá ali na areia e aí, porventura, te passa. Eu vou dar uma entradinha no mar, mas só na beira. Vou molhar só os pés aqui para me lembrar como é que é a temperatura do mar. A gente sabe que o mar do mundo é quente, né? Mas a gente vai entrando aquilo e tal. Entra um pouquinho assim, né? Estão rindo, né? Você sabe como é que é o mar do mundo. Então, pô, gente, tu entra só com os pés. Ah, aí tu olha assim, não aconteceu nada. Tu molhou os pés, nada aconteceu. Vou até o joelho. Aí tu entra mais um pouquinho. Parece aquele texto de Ezequiel, né? Acho que Ezequiel... Contrário, tá, gente? Contrário. O cara tá entrando no mundo ali aos pouquinhos e nada tá acontecendo. Os olhos carnais dele, a visão dele começou a ser apagada. Está acontecendo, sim. Ele esqueceu que ele não está mais na areia. Ele está no mar. E como vocês sabem, o mar tem repuxo. E o cara vai entrando, que nada vai acontecendo. Aconteceu. Aconteceu quando ele saiu da areia. Saiu da areia. Entrou no mar, entrou, botou só os pezinhos e já saiu. Isso tem que ficar claro. Não existe um degradê. Você sabe o que é degradê, né? Aquela coisa assim que vai uma cor, vai mudando para outra. Não existe esse degradê entre o reino das trevas, o império das trevas e o reino da luz. É um abismo que corta. E existe como passar esse abismo, viu? Nesse caso. O que acontece? O cara vai entrando cada vez mais fundo, como se nada tivesse acontecendo, e daqui a pouco, bom, agora que eu já aproveitei bem esse calorzinho do mar do mundo, vou voltar. E não consegue voltar, porque tem repuxo. Tem repuxo, tem os outros que estão se afogando junto com ele, que vão, ele vai tentar nadar, os outros vão pegar e se pendurar nele, não vai conseguir sair também. Vai precisar que alguém vá até dentro do mar, salve ele de novo e traga de volta. Mas não tem necessidade de passar por tudo isso. Não sai da areia. Não sai da areia, não bota os pezinhos no mar. Não, quando chegar uma sexta-feira de noite, um sábado de noite, não fica molhando os pés no mar. Não fica aproveitando coisas que são passageiras e pecaminosas. Quando chegar no colégio, falo principalmente para as moças agora, porque eu sei que o assédio é maior em cima das moças. Embora isso me disseram que está se revertendo nos últimos dias, as moças do mundo também disseram que está bem complicada a coisa. Mas eu sei que os guris no mundo, eles dão em cima das gurias. Não interessa se é crente, se não é crente, e vai. Gurias. Começou um papo estranho, uma olhada diferente, um bilhete, uma ligação, uma mensagem de celular. Hoje em dia é bem sofisticado, um e-mail, messenger, uau. Não bota os pés na água para não sair da areia. Não é para não te afogar. O afogar é o último caso. O problema é sair da areia. Não sai do reino para dar uma passeada na beira da praia. Não sai. Olha só. Olha o que diz Hebreus. Olhem. Hebreus 6, 4 a 6 diz assim. Esses textos não é para que a gente julgue, o que eu vou ler agora, não é para que a gente julgue aqueles que estão desviados, tá? Esses textos aqui é para que a gente olhe para a nossa vida e tome cuidado para não se desviar. Presta atenção. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus. Isso é a versão na linguagem de hoje, tá? Já haviam experimentado o dom do céu e recebido sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Gente, olha, a primeira vez que eu li esse texto aqui, eu pensei assim, bom, desviou, está morto, né? Acabou. Eu apliquei para os outros esse texto aqui. Eu apliquei assim, bom, o cara já se desviou, né? Então, bah, já era. E fui conhecendo os que tinham retornado, eu digo, bom, não é bem assim, né? Então tem solução para aqueles que se desviaram. Mas só Deus sabe onde que é o limite, onde que não tem mais volta, que não tem mais arrependimento. Eu não sei julgar isso, Deus sabe, eu nem quero julgar isso, por favor. Hebreus 10, 26 a 31 é algo parecido, ele diz assim, pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, está falando de convertidos, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte. Se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de duas pessoas, pelo menos, essa é a condição para que o cara, né, na lei de Moisés. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? O que será dessas pessoas? O autor de Hebreus está perguntando. Alguém cheio do Espírito Santo, gente. Não é que o cara escreveu a opinião dele lá para os desviados, ó, eu acho que alguém se desviar não tem volta. Não, Espírito Santo. E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer, pois sabemos quem foi que disse, eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse, o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Eu digo para vocês assim, eu costumo dizer isso, até tenho que me cuidar um pouco, que parece um pouco de... como um gurizinho do Sopão lá me chamou de Superboy. Parece um pouco de... o cara assim, né? Tá se achando, né? Mas eu digo para vocês assim, ó, gente, quando eu olho para a minha vida, eu não penso na possibilidade de largar o Senhor. Porque eu sei de onde vim e sei para onde vou. Hoje. Aqui diz que resta somente, pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá. Medo do julgamento e fogo violento para quem se desvia e fica fora. Segunda Coríntios 13, 5, parte A. Eu que botei a parte A, tá? Diz assim, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Provem a si mesmos. Vocês se lembram, várias vezes na ceia é lido um texto aqui onde diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão. Se examinem. Parem um pouco agora e comecem a pensar como é que está a vida de vocês. Como é que está assim? Existe uma possibilidade, vem na minha cabeça alguma possibilidade de eu deixar o Senhor, de eu voltar ao que era antes? Existe essa possibilidade? Eu não estou muito satisfeito com essa vida que eu estou levando. Se existe isso, eu quero te dar um conselho. Em primeiro lugar, ora para o Senhor. Ele é a razão da tua fé. Ele é o início da tua fé. Foi por causa dele que tu abriu mão do teu passado. É por causa dele que tu está aqui hoje. Se alguém está aqui hoje por causa de... porque o fulaninho está, porque a fulaninha está, aquela irmãzinha e tal, aquela coisa... O louvor é 10, baixou. Se alguém está aqui por algum motivo que não seja o Senhor, entenda uma coisa. Tu precisa conhecer Jesus. É a única opção que tu tem. Não tem outra opção. Agora, se alguém está aqui por Jesus, mas está tentando tirar os olhos dele por algum momento, olhando para a sua situação, não, como o caso, o emprego é uma coisa assim, olha, para quem tem uma experiência de querer algumas coisas, querer adquirir algumas coisas e não tem um emprego e já trabalhou antes, se torna complicado ficar sem emprego. A pessoa começa a olhar e tal, o que vai acontecer comigo? Ou as pessoas, aqueles que já têm um pouco mais de idade e ainda são solteiros e fica naquela coisa... Será que Deus vai me dar um marido? Será que Deus vai me dar uma esposa? E tal. Pô, gente. O mundo tem muitos maridos, muitas esposas. Muito. Muito emprego. Olha, tem muito emprego. Tem um discípulo, um dos discípulos que está comigo, que ele trabalhava numa... uma empresa de caça-níqueis, coisas de bingo, assim. E Deus mandou ele sair de lá. Porque era algo errado, era, imagina. Tudo ilegal e o cara lá dentro. Aí ele saiu. Aí depois, ele fazia coleta dos valores nas caça-níqueis. Passou um tempo. Ele sem emprego, numa situação assim, esperando o emprego do Senhor, volta o cara da empresa de caça-níqueis. Só faltou vir rastejando e rodeado numa árvore, assim, né? Proposta para ele. Te pago... Talvez eu erre em alguma das coisas, tá? Pode ser que falte ou sobre alguma coisa, mas que eu me lembre que ele me falou foi assim, R$700, ele é solteiro ainda, tá? R$700... um carro ou moto para tu ir para casa, alimentação, e tu vai ser gerente do estabelecimento. Para quem está desempregado, tem contas a pagar, tem que ajudar em casa, nessas horas assim, aquela aguinha morna ali, só com a pontinha dos pés. Glória a Deus que o Senhor manteve ele firme e ele não aceitou. E Deus tem aberto portas, muito talento aí para o rapaz. Permanecei. Permaneçam. Eu não... Busquei o Senhor e eu disse, Senhor, tá faltando uma conclusão aqui em tudo, né? Aí quando eu fui falar com o Volney, que cuida de mim, né? E ele também pensou assim, pô, tá faltando aqui uma conclusão. E eu fui buscar o Senhor, eu digo, pô, vou largar uma batata quente aí, não vou concluir. Mas pela fé, o Senhor me mostrou que a conclusão é Ele com vocês. Ele em vocês vai concluir tudo isso que foi dito aqui. Ele vai aplicar isso na vida de vocês. Vocês vão levantar os olhos para Ele e vão pedir, Senhor, não deixa eu baixar meus olhos. Deixa eu ficar olhando para Ti, independente do que aconteça. Fique nessa expectativa e as coisas vão começar a acontecer, como aconteceu na minha vida, hein? Eu estou há 2 anos e pouco sem um emprego fixo. Nada tem me faltado. Em setembro, a princípio, a minha esposa vai parar de trabalhar. E eu sei, imagina, vai reduzir o orçamento praticamente pela metade, ou se não mais que isso. Deus é soberano. Hoje eu vim comentando com ela, para terminar, estou terminando. Atenção, estou terminando, acordem aqueles que estavam dormindo, estou terminando. Vocês já vão poder conversar agora. Eu vim comentando, eu olhei assim, eu comecei a olhar a natureza, né, que a gente estava indo para a natureza. Existe natureza esse nome? Ou é coisa? É? Bom, natureza, né, a mata, assim, as árvores, os pássaros. E eu vi um cachorrinho atravessando a rua, assim, e eu parei o carro para o cachorrinho atravessar. Eu gosto de cachorro. Ele era assim, ó, gente, o cachorro, ele estava... Uma das pernas não encostava no chão. Sabe aqueles cachorros assim que vai com as 3 patas, assim? Sarnento. Desse tamanho, assim. Mas não parecia ser filhote, mas era sarnento. Sarnento, manco, solto na rua, sem ter o que comer, sem ter quem cuide dele, estava lá solto, e acho que era perto da redenção, que é onde a gente estava chegando. E eu parei o carro para o cachorro atravessar. E aquele cachorro, ele atravessou uma rua, que eu não precisei parar, e depois ele atravessou na minha frente. E Deus me mostrou. Sabe que tinha uma época que eu orava pelos cachorros, né? Quando eu vi eles chegando perto da rua, eu orava, Senhor, guarda aquele cachorro. Para que ele não morra atropelado. Eu já vi 2 cachorros ser atropelados, achei horrível. Mas Deus me lembrou do que Jesus disse. Não andeis ansiosos com respeito ao que haveis de comer ou haveis de vestir. Vocês têm que olhar para as aves do céu, que elas não ajuntam em celeiros. Gente, como é bom eu abrir minha geladeira e ver que tem coisa lá dentro. Eu nem estou com fome, mas eu abro, eu olho que tem coisa lá dentro, eu sei que quando der fome vai estar lá dentro. Como é bom. Mas eu creio que um dia Deus vai me dar uma experiência de eu abrir a geladeira e não ter nada. E eu quero que seja bom também. Eu quero que seja bom. Eu olho a natureza, eu vi as plantas, imaginando que nada cai sem o consentimento do Senhor. Ele me lembrou dos 2 pardais, que se vendem 2 pardais por 1 asse, e contudo nenhum deles cai sem o consentimento do vosso pai. Fiquei pensando assim, eu falei com a Samantha hoje. Disse pra ela, amor, tu já viu quantos passarinhos tem no mundo? Pô, se morre um passarinho, para mim não faz diferença nenhuma. É só um passarinho, é a maneira que eu penso, é só um passarinho. Se Deus não consentir que caia, ele não morre, ele não cai, gente. Aí chega Jesus em outro momento e diz assim, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Eu olhei para ela e disse assim, pô, amor, Deus sabe quantos cabelos caem na cabeça da gente. Ó. Às vezes a gente passa a mão assim, sai um monte de cabelo, mas Ele sabe. Confie em Deus. E eu quero disponibilizar para vocês que aqueles que têm assim, dúvida no seu coração, que está faltando uma convicção plena, eu me disponho a conversar com essas pessoas e disponho vocês todos, sem perguntar para vocês, estou dispondo vocês aqui, estão bem próximos de mim, para também sentar e conversar. E eu quero orar com vocês agora. Ó Senhor. Ó Senhor. Pai, muitas pessoas aqui podem ter vindo não pelo motivo certo. Muitas pessoas podem ter vindo para estar com os amigos, para não receber xingão dos pais, para manter uma aparência, para cumprir uma regra. Mas eu creio, Senhor, e sei que muitos aqui creem, que Tu pode mudar essa situação. Eu creio que a partir do próximo encontro, essas pessoas que vieram aqui com uma motivação errada podem vir totalmente transformadas, Senhor. E eu Te peço que assim Tu faça na vida de cada um deles. Te faço um pedido especial, Senhor, por aqueles que são novos em Ti. E por aqueles que são novos na sua maturidade física, aqueles que são jovens ainda, os adolescentes, Senhor. Ordena as motivações do coração, Senhor. Não permite que sejam enganados. Não permite que os olhos deles fiquem, que os nossos olhos, todos, fiquem andando aqui por baixo, andando para o mundo, olhando para os irmãos, olhando para si mesmos, olhando para as circunstâncias, olhando como se a tua liberdade fosse uma lista de regras, Senhor. Mas que Tu levante os olhos deles e eles possam olhar para Ti. Independente do que aconteça, estejam olhando para Ti. Para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Queremos continuar contigo, Senhor. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer e Te agradecemos por tudo que já foi feito em nós até agora e por tudo que Tu vais fazer, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém. Perdoem a demora.
O Márcio tem esse estudo aqui bonitinho. Depois, quem quiser, eu tenho certeza que ele... Não tem no CD, né? Mas tem aqui.
Dá para botar no CD.
Botar no
Dá
CD.
Para botar na internet.
Né? Ah, eu queria... O Márcio estava lembrando sobre essa... Do mar, né? E eu queria ler um texto que Deus estava colocando no meu coração. E creio que todos nós conhecemos. Reforçando o que o Márcio falou em Marcos 10... Há uma discussão sobre salvação. E os discípulos dizem assim, né? Quem tem riqueza entra ou não entra no céu, tal, né? Então Jesus olhando, Marcos 10, 23, diz assim, então Jesus olhando ao redor disse aos discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si, então, quem pode salvar-se? Quem pode salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Vocês já foram jogados dentro do mar, uma brincadeira assim de final de semana, assim, na praia? uns 4, 5 pegaram vocês. No meu caso tem que ser uns 10 assim me pegando, né? Por isso que nunca conseguiram. É, não vale a pena, é muito esforço. E jogam você dentro do mar, né? Não quero, não quero, não vai, não, tá gelada, tá gelada. E pegam dentro do mar. Isso é uma coisa. Outra coisa é entrar para o mar assim, e se, bah, tá jóia aqui. E vai entrando o mar adentro, né, Márcia? E quando vê, toma o primeiro caldinho, toma o segundo caldinho. E vai, quando vai pensar em gritar por socorro, não tem mais ar. Há uma canção do Daniel que fala sobre isso, né? De que depois da despedida, sol segue seu juízo.
Terá que prestar conta com Deus.
Terás que prestar conta com Deus. Muitos se perdem e entram no mar. Até porque conhece Deus, sabe que Deus pode tirar do mar depois. Mas quando eles se derem conta, eles estão mortos. E eles vão se achar, ué, o mar mudou. Aqui tem um trono branco. Milhares de pessoas. Não estou vendo nenhum irmão aqui, mas deve ter algum irmão por aqui, tem muita gente. E vai procurar. E vai ver uma pilha de livros e o livro da vida. Esse livro vai ser aberto e o nome dele não vai constar ali. Então, uma coisa é ser jogado dentro do mar. Uma coisa é ser colocado no mar à força. Outra coisa é entrar no mar. E gostar do mar. Pode ser que não dê tempo de voltar depois. Deus pode te tirar da maior profundeza. Deus pode. Não é impossível para Deus. Deus faz isso. É o propósito de Deus. Mesmo que tu entre no mar, tchumbum, tchumbum, tchumbum. Deus faz isso. Mas o perigo é tomar um caldinho, 2 caldinhos, e a vida se ir. E aí não há uma segunda chance. Não há mais volta. Porque Deus falou que ao homem está destinado, em Hebreus 9, 27, ao homem está destinado a morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Não brinca com o mar. Eu já quase me afoguei no mar. O pessoal diz, olha, quem se afoga no mar é aquele que sabe nadar. Se tu pensa que tu pode entrar no meio do pecado e sair assim numa boa, ah, Jesus, socorro, né? Uma hora dessa tu entra e não dá tempo de sair. Mas a boa nova que o Márcio vem falando através da palavra para nós, preciosa palavra, Márcio, glória a Deus, é que se eu clamar ao Senhor, se sobrar um fôlego de vida, eu já tomei 2 caldinhos e sobrou só um fôlego de vida, só para dizer assim, Jesus, ele vai lá e te tira do fundo do mar e te coloca de novo na areia seca. Mas não brinca com Deus, não brinca com o pecado, porque o inimigo, ele quer te traçar. E se tu bobear, ele leva. Deus não quer isso. Uma coisa é ser jogado no mar. Outra coisa é entrar no mar. Amém?
Recomendo que todos leiam o livro de Hebreus. Principalmente a partir ali do capítulo 5, por aí. E tenham clareza do qual é a diferença dessas alianças, ver onde é que vocês estão e tal.
Obrigado. Prometo não demorar muito, mas o Márcio tocou em 5 questões e eu dizia para o João Paulo ali do meu lado, eu gabaritei essas 5 questões. Se há alguém que conhece esse mar, sou eu. Eu conheci isso. Eu dei meu testemunho aqui no dia 13 de março do ano passado e graças a Deus eu estou aqui de volta e não quero sair daqui mais. Tem um texto em Eclesiastes 11, 9 que fala: alegra-te, jovem, na tua na tua juventude e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Eu tinha um tio meu que estava envolvido com alcoolismo e tinha uma história bem complicada. Nós conseguimos interná-lo no Desafio Jovem, em Três Coroas. E ele passou lá 6 meses. Só que ele resolveu não querer mais. E ele saiu há 1 mês e pouco atrás. Ele tinha tudo para... Tudo. O mesmo Jesus que amou cada um de vocês aqui e me amou, amou ele também. A mesma chance que vocês tiveram, que eu tive, ele teve também. E ele saiu. Quinta-feira a mãe dele me falou: irmão, eu tenho uma notícia horrível para te dar. Mataram o meu filho. Eu não posso julgar se ele foi salvo ou não, mas ele voltou para o mesmo pecado, viver na rua, beber, se prostituir. Não vão lá para fora. Não vão. Aquele mar que parece ser bonito, ele é muito sujo. Olhem para Jesus. Olhem para o autor e consumador da fé. O brilho desse mundo se apaga ante o nosso Senhor.
Eu só queria dizer assim, que eu tenho tido muitas lutas, né, com relação assim, ao mundo. Né, e o diabo tem me dito: por que que tu não te desvia? Né? Tu só é mais uma. Né? Eu estou no cursinho agora e está uma pressão assim, muito grande. Né? Aí o inimigo fica dizendo isso, assim: ah, te desvia, está todo mundo se desviando, né? Tu vai só ser mais uma, assim, né? E aí eu falei com a minha discipuladora, né? Falei uns problemas e tal, e a gente orou, né? E foi muito bom, assim. E essa semana eu tive um sonho, né? Que eu ia caminhando pela areia, né? E aí ia caminhando, assim, e tinha mais uns irmãos comigo, que eu não sei dizer quem é, mas eram irmãos. E aí eu cheguei num lugar assim, e tinha umas estátuas, tinha umas pessoas, eram Moisés e mais alguns outros, Paulo, com tábuas, assim, tipo as tábuas da lei, aquelas, né? E eu olhei assim e disse assim: como é que Israel, depois de ver isso, não se prostrou diante do Senhor, né? E eu me prostrei diante do Senhor naquele momento, assim, e eu não entendi, assim, o significado, né? E hoje, quando o Márcio estava falando, o Senhor me disse que essas tábuas não são a lei, essas tábuas são o testemunho, é o testemunho do Senhor, e Israel somos nós, né? Então, fica isso, né? Como é que a gente, depois de ver todo esse testemunho, não se prostra diante do Senhor? Né? E me veio isso hoje. O Senhor me disse para trazer assim, quem está meio assim, meio sentindo a pressão do inimigo, né? Dizer isso assim, né? Que o Senhor tem testemunho, tanta coisa que Ele fez, né? Ele fez tudo por a gente, Ele mandou Jesus. Não tem por que a gente se desviar, né? Não tem por que a gente dizer não consigo. O testemunho do Senhor está aí, Ele já revelou, né? Então agora a gente tem que se prostrar, tem que crer no Senhor, né, diante de toda a santidade de Deus. Era isso. Amém.